gente, aqui é a Claudinha do Hollywood, aqui com mais um episódio do nosso super podcast Verdade Seja Dita. Eu sei, tô atrasada, mas antes tarde do que nunca, estou aqui para falar do Emmy Awards, que é nada mais, nada menos que o Oscar da televisão. A cerimônia foi ao ar algumas semanas atrás, aconteceu aqui em Los Angeles, na Califórnia, onde eu também moro. E eu precisei de uns dias para processar, gente. Quando saiu a indicação desse ano, do Emmy, eu fiz um podcast, que é o nosso anterior, falando sobre a Television Academy, que é a organização que promove o Emmy Awards, e todos os membros, são muitos membros, pelos Estados Unidos e pelo mundo afora, que participam e votam. Inclusive, eu já fiz parte dessa organização, como viciada em seriado que sou, né? E fiz curso de roteiro, então, sou jornalista de entretenimento, então essa é a minha vida, é a minha praia, não é só a minha diversão, mas é o meu trabalho e meu ganha-pão. Então, eu amo de paixão, até combinou, né? Mas, quando eu conversei com vocês, eu falei que realmente o que mais me frustra, né, nos meus colegas, membros da academia, é que a grande maioria não assiste as séries, não assiste o conteúdo. E, gente, eu sei, realmente, se a gente parar a vida para assistir todas as séries maravilhosas, incríveis, que tem todas, né, na TV a cabo, na TV aberta, em todas as plataformas de streaming, a gente não faz mais nada, ninguém vai trabalhar, ninguém tem tempo para isso, porque só ficaria assistindo série, que realmente muito conteúdo, e conteúdo bom, coisa bacana, coisa bem feita, como nunca antes aconteceu, né, uma nova era, realmente, tem sido produzido. E é difícil, eu concordo e eu compartilho dessa falta total de tempo. Mas além da falta de tempo, há também uma certa falta de interesse, como eu falei anteriormente, e eu acho que isso ficou evidente, tanto nas indicações já estava evidente, como agora na premiação, depois que as estatuetas foram entregues. Praticamente foi um copia e cola, né, do Emmy do ano passado, do Emmy do ano retrasado. Eu não vou tirar o mérito, não me entendam mal, não estou aqui tirando o mérito dos vencedores, de jeito nenhum, porque, por exemplo, Zendaya, que ganhou novamente, né, pela segunda vez o prêmio de melhor atriz, série drama, né, pela participação dela em Euphoria, ela tá sensacional, né? Nessa última temporada, eu acho, inclusive, que a performance dela, a atuação dela é melhor que a série em si, né? Foi melhor do que a série, foi melhor do que a temporada. Então, eu não estou tirando o mérito. Ela merece uma atriz preta, quebrando, né? Entrou para a história como atriz mais jovem, preta, que já ganhou o Oscar nessa categoria. Agora, pela segunda vez, reforçou a história, está fazendo história na televisão. Vai ser e deve ser eternamente aplaudida e lembrada, não só pelos fãs, como por todos, né? Porque ela realmente é sensacional, é espetacular e a performance dela é emocionante. Mas, e a mesma coisa eu falo sobre a Jean Smart, que ganhou por a melhor atriz comédia, pela sua participação, pela sua atuação como protagonista em Hacks, que, por sinal, é uma série que eu adoro. Eu amo Hacks, acompanho a primeira temporada, a segunda temporada, gostei muito. É sensacional, além de ser uma pessoa super legal, eu tive o prazer de estar com ela em alguns eventos. Pré-Emmy, ela é uma pessoa fantástica, muito humilde, muito carinhosa com os fãs, além de ser uma atriz brilhante, né? E não só em Hacks, ela tem aí anos de estrada, ela foi reconhecida agora e eu acho super válido ela estar recebendo todo esse reconhecimento. Então, assim, o meu ponto não é esse, elas merecem? Merecem. Succession ganhou novamente, HBO, melhor série drama. Ted Lasso, Apple, ganhou novamente a melhor série comédia. E, de novo, eu não assisto, não acompanho, você compra, a verdade seja dita. Então, assim, sou muito autêntica, sincera com vocês, não acompanho essas séries, reconheço o brilhantismo de ambas, mas eu acho que o meu ponto é, tem muito conteúdo tão bom quanto, muita gente boa, brilhando como atores e atrizes, que não são nem considerados, nem como indicação, e muito menos, quando são indicados, não são considerados, né, de fato, pela academia, porque, de repente, não há uma campanha, como eu já também mencionei no episódio anterior, para tanto na corrida do Oscar como na corrida do Emmy, existe praticamente uma campanha tão milionária e tão veemente como uma campanha presidencial, uma campanha política. É uma loucura, né? Essa campanha é composta por material publicitário, né? Ou seja, outdoors pela cidade inteira, cabines, né? Que a gente aqui chama de screenings, com a participação do elenco, diretor, criador, produtor, vários eventos promovidos, né, pelos serviços de streaming ou pela TV a cabo ou pela TV aberta. Enfim, é uma campanha maciça, gente, de milhões, de milhões. Eles estão em todos os lugares, eles estão nos ônibus, eles estão nas ruas. Enfim, então quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, e a HBO faz essas campanhas como ninguém, desde os tempos do Game of Thrones, de novo, não tirando o mérito e o brilhantismo da série, que é espetacular e ganhou milhões de Emmys ao longo da sua história, mas a HBO pesa na campanha e sabe fazer. Ela tem todos os serviços de streaming e todos os canais, eles têm um departamento especializado que só trabalha nas campanhas. Né, eles têm especialistas nisso, assessores de imprensa piores que são especialistas nisso, eles só fazem isso o ano inteiro. E a HBO, eu acho que tem o melhor time de Hollywood, sinceramente. As campanhas, assim, elas só melhoram. Então, e como a Apple, e tem muita grana. Então, assim, geralmente eles escolhem uma série para fazer uma campanha maciça e as outras eles não fazem uma campanha tão grande. Geralmente é assim que funciona. E como eles escolhem? A partir de uma análise, enfim, eles fazem pesquisa, tem todo um processo. E, enfim, e vamos lá. E eu acho que a maior parte dos membros da academia, eles vão na onda da campanha. É o que eles recebem, é o que eles mais veem, o que eles mais escutam falar. Mesmo que, assim, aquele comercial que você vê tanto, mas tantas vezes, daquele certo produto que você nem pensou em comprar e que, de repente, você se vê comprando online ou na loja porque você viu tanto comercial e, de repente, aquele comercial estava com seu ator ou atriz ou cantora predileta, é mais ou menos a mesma sensação que eu tenho dos membros da academia. Isso sem tirar o boca a boca, porque aí um grupo fica, vê Succession e fala bem, aí vai passando a informação nos eventos que vai, encontra os amigos, esse pessoal todo se conhece, porque Hollywood é muito menor do que vocês imaginam em relação a número de pessoas. A gente acaba encontrando as mesmas pessoas nos mesmos lugares em LA e Nova York, nos mesmos eventos, nas mesmas cabines. Então, existe o boca a boca e essa campanha maciça, ela promove o boca a boca, obviamente. E as mesmas séries, aí parece que a cerimônia em si fica muito morna, já é longa demais, são 3 horas, aquele blá blá blá, já não tem nada de novo, né? Não tem muita diferença. A audiência tem caído nos últimos anos, porque as novas gerações não ligam muito para essa coisa, né, de premiação, acompanham mais pelas redes sociais, uma coisa mais rápida, né? E realmente, e umas piadas meio sem graça, né? Enfim, já não é mais aquele glamour todo que era antigamente. Então, e você coloca ali os mesmos vencedores, né, as mesmas pessoas fazendo discursos semelhantes, são ótimos, mas, enfim, fica ainda um pouco mais chato mesmo até de acompanhar, né, infelizmente. Então, eu acho que parece que você já viu aquilo antes, e na realidade você basicamente já viu aquilo antes. Porque tem aquela meia dúzia de séries e de atores e atrizes que são indicados todos os anos, que vão ganhar até praticamente, né, a série sair do ar. A série cancelada, essas séries não são, mas elas terminam, né? Porque tudo termina. E foi mais ou menos o que aconteceu com Game of Thrones. Ganhava praticamente todos os anos enquanto a série estava no ar. E a série terminou, agora é Succession. E, bom, reafirmando, não tirando o mérito de nenhum desses talentos, nem os que trabalham na frente da câmera, atores, atrizes, como toda a equipe que trabalha por trás, os criadores, os produtores, eles são geniais. Eles são geniais e têm que ser celebrados. Esse não é meu ponto, mas tem muita gente genial que não é nem lembrada nunca. Porque, de repente, não tem uma campanha tão milionária quanto a uma campanha da HBO. Né? Enfim, tá num veículo menor, tá num outro tipo de situação e não tem essa oportunidade de aparecer tanto, de estar tão na boca do povo, falando de uma forma bem popular, como essas séries assim que ganharam aí todas as manchetes, e é pelo mundo afora, né? Porque essas séries são tão bem vendidas internacionalmente também, que elas são consumidas em vários países do mundo. Mas isso é porque muito dinheiro foi investido. Então, eu acho que, né, eu reafirmo tudo que eu falei no episódio anterior, dos membros não se esforçarem um pouco mais para assistirem outras coisas, além de serem influenciados pela campanha e pelo boca a boca dos colegas no evento. Né? Se você é membro da academia, porque de alguma forma, direto ou indiretamente, você trabalha no entretenimento e você tem créditos, né? Você é um especialista e você faz parte daquela comunidade, daquela organização. Então, assim, se você topa fazer parte daquilo, também vale o esforço. Você pode não ter tempo de assistir tudo, ok, mas vale o esforço para você assistir o máximo possível, né? E não ficar só pegando aí a onda do que está acontecendo no momento. Claro que, assim, tiveram uma... Por exemplo, a série... Agora eu vou falar uma opinião não popular, tá? A The White Lotus é uma série divertida, legal, enfim, eu assisti, essa eu assisti toda, achei divertida, legal, tem momentos melhores, tem momentos meio chatos, assim, entretenimento como muitas séries que a gente assiste, só que virou assim, um boom, né, uma coisa espetacular, super comentada, super falada no mundo inteiro. Ai, mas é uma sátira maravilhosa, né, do branco americano. Gente, eu tô de saco cheio de branco americano falando, escrevendo sobre branco americano. Já tem isso toda semana pra gente acompanhar no Saturday Night Live, entendeu? Aquele programa de humor que também já ganhou há 30 anos, é o único programa que leva o Emmy, né, outra... Né, que se repete todos os anos, como se não existisse mais nada, eu também não entendo, que passa toda semana. Enfim, White Lotus é uma versão séria de um Saturday Night Live da vida. De novo, eu não estou dizendo que não seja interessante, não tenha piadas boas. Saturday Night Live é icônico, é incrível. Enfim, mas assim, né, gente, é um formato que tá aí há não sei quantas décadas, faz parte da cultura estadunidense, eu entendo isso tudo, eu moro aqui, então hoje eu consigo entender e compreender até as piadas muito melhor, eu já morei em Nova York, eu conheço a cidade muito bem, então é um show que define muito bem a vida em Nova York, então assim, não é que eu não entenda, eu entendo e eu acho divertido, eu acho bacana, mas eu acho que tá na hora de abrir pro novo, né? Novas coisas, novos formatos, novas piadas, que não fiquem ali naquele mesmo ciclo do branco. Hollywood é essencialmente, ainda, apesar de todos os movimentos, né, que têm sido feitos, especialmente depois do Me Too, depois do Oscar So White, todos os movimentos para promover a diversidade, né, para trazer shows, programas com mais pretos, com mais latinos, com mais asiáticos, né? Isso tem sido feito, essa campanha. E lá e cá, em Passos de Tartaruga, a gente já conseguiu algum progresso muito longe, estamos muito longe, milhas e milhas de distância ainda de uma realidade ideal, porque basicamente ainda é muito branco, ainda falta diversidade, ainda faltam mulheres, né, no comando, enfim, ainda falta muita coisa que a gente que tem que ter muito trabalho, muita década de investimento, mas, né, estamos só no começo e no começo mesmo, gente, no começo mesmo. E The White Lotus ganhar melhor minissérie é a prova disso, né? De como Hollywood continua sendo branca. A branca que acha engraçado e divertido a sátira de falar dos próprios dos brancos. E, de novo, não tô dizendo que a série não é inteligente, não tem seus momentos, mas é uma série como outra qualquer. Dopesick, por exemplo, foi uma minissérie que concorreu com The White Lotus, do Hulu, e é, na minha opinião, milhões de vezes melhor, nem se compara. Inclusive, ainda bem que pelo menos o Michael Keaton ganhou na categoria melhor ator de minissérie drama. Porque, enfim, a minissérie foi reconhecida, o trabalho dele ele tá espetacular, e a minissérie que é baseada em fato real, tudo bem, é um tema pesado e tal, mas foi reconhecida, de fato, de alguma forma, porque é a melhor minissérie. Melhor minissérie, a Amanda ganhou por The Dropout, ela está muito bem, né? Eu acho que ela tem momentos um pouco caricatos, mas eu acho que também é a personagem, a direção, foi um roteiro, um conjunto de coisas. Gostei da série, não amei. A série em si, não achei a produção espetacular, mas achei a história muito boa. Vale a pena ser contada. Ela tá bem, ela levou com melhor atriz, categoria minissérie. Então, também assisti minissérie, eu amo. É uma das minhas categorias favoritas, eu assisti tudo. E, assim, a Jennifer ganhou por The White Lotus. Sim, ela tá bem, uma performance bacana, ela ganhou como coadjuvante, mas, de novo, assim, eu não, desculpa, gente, eu não achei brilhante, então, eu considero, tipo, isso um repeteco, um retrato de Hollywood, né, como ainda falta, como ainda a Hollywood é branca e é dominada, né, por esses brancos que fazem graça com brancos e que, ai, sátira, é tão difícil escrever sátira, é tão, né, tão inteligente. Não, gente, eles estão, é muito mais fácil a gente falar do nosso próprio povo, do nosso próprio povo, sendo do povo para o povo, entendeu? Uma coisa que o Saturday Night Live vem fazendo há décadas, né? Então, assim, não tem nada de inovador, nada de que salme. Ai, meu Deus, não. E olha, e uma outra coisa, eu não sei, concorreu, a HBO conseguiu colocar ela ali para concorrer, mas nem deveria estar naquela categoria de série, de minissérie, porque na categoria de minissérie não poderia ter uma segunda temporada com os mesmos personagens que tiveram na primeira. E isso vai acontecer. Então, assim, teoricamente, eles fizeram aí, a série está renovada, vai ter uma segunda temporada e personagens que estavam na primeira vão estar na segunda. E não era para ser assim, para encaixar nessa categoria do Emmy, mas eles conseguiram ali, estrategicamente, não só indicar a série, como dar a série o prêmio de melhor série. Ai, meu Deus. Gente, de novo, né? HBO, uma campanha pesada. Essa campanha foi pesada, The White Lotus. Foi muito grande. E desde a estreia da série, como durante quando a temporada estava passando, pré-Emmy, enfim. E eu realmente não curti. Mas vamos ao que eu curti. Eu acho que tiveram momentos no Emmy que foram celebrados. A Abbott Elementary ganhando o melhor roteiro, ganhando atriz, coadjuvante de série. Foi a única série de TV de canal aberto, aquela da ABC, a concorrer ao Emmy. Então, eu acho importante. Eu estive com esse elenco maravilhoso do Abbott Elementary no evento do Deadline. A série é muito divertida, é ótima, é inteligente. Eu acho que é importante passar na TV aberta, porque o acesso, mais gente, né, das classes C, D tem acesso, da classe C, desculpa, tem acesso a essa série. E eu acho que isso é bacana, isso é importante, isso é diversidade, né? Assim, é aquele passo de tartaruga que a gente, né, ainda está no passo de tartaruga, mas está dando. E eu acho bacana um reconhecimento. Ela foi a primeira atriz negra, preta, a ganhar nessa categoria, para vocês terem uma ideia de como a gente está atrasado. 74 anos que essa premiação existe. Pela primeira vez, uma atriz negra ganha na categoria melhor atriz coadjuvante de uma série. Isso é uma série de comédia, isso é praticamente ridículo, né? E vem aí a reafirmar, né, a falta de diversidade, de como Hollywood continua sendo branca e de todos os problemas que isso traz. E de por que o White Lotus ganhou tanto essa projeção? Por causa da campanha, sem dúvida nenhuma. É HBO melhor, lembra? Ó, comecei falando, melhor time de campanha, muito orçamento, investimento fantástico, campanha criativa, muitos eventos, muito outdoors, enfim. E também por refletir a realidade do branco. Aí o branco assiste, consome, acha engraçado e vota. Né? De repente nem assiste, ah, não, as outras séries são muito pesadas, os não são legais. Não, esse ano a categoria estava ótima, as séries são excelentes, eu assisti todas elas, e muitas ótimas séries, inclusive, que deveriam estar lá, ficaram de fora, porque, de novo, não tem uma campanha tão pesada e as pessoas não assistem. Não assistem. Ou então vem um episódio ali e outro aqui. O que me deixa, assim, corta o meu coração, sinceramente, eu que sou viciada, que eu assisto o maior número de seriados que eu posso. Eu faço isso da vida. Eu escrevo sobre isso, eu falo sobre isso. Então, eu assisto a série inteira, mesmo Game of Thrones, que não era o meu gênero, não é o meu gênero, né? Então, eu assisti a primeira temporada toda, né? Pra poder ter alguma opinião, pra poder saber do que é que a série se trata, mesmo séries que não são do meu gênero. Então, assim, se é o meu trabalho, e é o trabalho da maioria dessas pessoas, elas trabalham, de novo, elas trabalham no entretenimento, essa é a comunidade delas. Então, se você se propõe a fazer uma coisa, pelo menos tenta. E eu acho que a maioria nem tenta. E essa é a minha crítica. Pelo menos tenta, encaixa, assiste. Não assiste só um episódio de uma temporada passada e, ah, não, eu acho que esse é o tom, já entendi. Não, não é assim que a banda toca. E você, viciado em série, que está me escutando, sabe muito bem disso. A gente é muito exigente, a gente gosta de acompanhar. Às vezes a série começa morna. E ao longo do tempo ela melhora, às vezes ela começa ótima, que acontece a maioria das vezes, e fica morna, mas volta ativa, às vezes fica morna e morre, né? Então, assim, a gente que acompanha, nós fãs, que eu me coloco também na categoria de fã, porque eu sou muito fã, eu trabalho com isso, porque primeiro eu sou fã, eu acho que a gente tem essa propriedade, né? De falar e de dar opinião. Então, se a gente tem... Né, uma pessoa que faz isso da vida tem obrigação, né, de fazer direito, né, quer tá fazendo, vai fazer direito. Aí vocês vão falar, ah, mas teve o ator, olha, o primeiro, né, o ator de Squid Game ganhou também pela primeira vez, né, mas, né, primeira vez em 74 anos. Sim, a primeira vez, estamos abrindo portas, estamos revolucionando, Squid Game foi indicada, o ator ganhou, o diretor ganhou também, do diretor do episódio, como melhor diretor de episódio de série dramática, melhor ator de série dramática, Squid Game. Cara, é uma revolução, é abrir portas, que nem Parasita, que ganhou o Oscar alguns anos atrás. Sim, né? A Coreia está dominando. Coreia é aqui. Nós temos essa coluna no site. Vai lá conferir. Os fãs vão lá conferir que está bombando. Coreia é aqui, né? Também. Em Hollywood está dominando. Está chegando bem. Está conquistando seu espaço. É uma galera criativa, uma galera talentosa que faz um trabalho incrível como Squid Game. Que, de novo, não é o meu gênero. Mas eu aprecio. Eu acho fantástico. Eu acho que, né, não é à toa que foi o show número um da Netflix no mundo. Né? E ainda bem que foi reconhecido tanto com indicações como com essas estatuetas. Mas, gente, isso mostra que ainda estamos muito atrasados, né? Mas vamos lá, eu sou otimista, quero terminar de uma forma otimista, então eu acredito que esse seja o começo de uma nova era, e assim espero que venham mais atores, mais atrizes, que nesse post, né, a gente vai postar no site, a gente vai celebrar essa diversidade, essa galera, né, que ganhou merecidamente e que tá aí, né? Mostrando que um dia de cada vez, um passo de cada vez, demorou 74 anos, mas pelo menos a gente está aí fazendo uma revolução. E fica o meu recado também para os membros da academia se dedicarem mais, né? Apostarem mais nessa diversidade, de verdade, né? E para que outras séries, né? Para que ano que vem não seja um copia e cola das mesmas séries, mesmos atores, mesmas atrizes continuarem ganhando. Né? Sem, de novo, sem tirar o mérito de ninguém, vamos também dar oportunidade para outras pessoas participarem e serem reconhecidas por essa indústria do entretenimento. Outras pessoas, né? Que sejam latinos, que sejam asiáticos, que sejam pretos. Né? Eu acho que tá na hora. Vamos lá, tem tanto show bom sendo produzido, gente, por tanta gente, tantos streamings. Eu espero também que as próprias, os canais, a TV aberta, o canal a cabo e todos os serviços de streamings, eles também possam apostar mais nessa diversidade e fazer campanhas para essas séries. Porque eu acho também que eles focam em campanhas como Succession, como The White Lotus, e a HBO continuar a fazer isso também não ajuda. Também vem de lá de cima, né? Lá de cima, vem dos grandes poderosos de Hollywood, aqueles que mandam nessa indústria ainda, que tem o dinheiro, tem um orçamento, que mandam nos, que tem esses times maravilhosos para trabalhar uma campanha o ano inteiro. Eu acho que está na hora desses streamings também apostarem em campanhas, em shows que celebrem a diversidade. Não só shows que não são mais do mesmo, né? Uma grande repetição. Então, eu espero que Ted Lasso é um show branco, Succession é um show branco, The White Lotus é um show branco, que fala de branco, que faz piada de branco, que fala de família de branco. Enfim, continua a mesma coisa, né? Então, eu acho que tá na hora de dar uma parada, de pensar e de revolucionar lá do topo. Começa a revolução, ela tem que começar no topo. Isso a gente vem falando aí em todas as campanhas, em todas as hashtags. A campanha do Me Too é baseada nisso. A campanha do Oscar So White, o Oscar é muito branco, é baseada nisso. Mas tá na hora do pessoal realmente começar a apostar de verdade. Não fingir que aposta, mas apostar de verdade. Porque não adianta nada você ter um monte de show, você produzir, né, um monte de show que celebra a diversidade, mas não fazer campanha para nenhum deles. Deixa eles lá. A gente está produzindo, está empregando os atores da LGBTQI, os latinos, os asiáticos, está contratando preto, enfim, está falando dessas temáticas ali aqui, num show ali da Prime, num show ali do EPA, num show ali não sei o quê, mas esses shows ficam perdidos na programação e não ganham o destaque que merece, e por isso que, enfim, fica ali com aquela audiência pequena. Teve, né? E tá tudo bem, mas a gente está fazendo, ó, estamos contratando a diversidade, estamos contratando mulher para escrever e para dirigir, estamos contratando, estamos respeitando, estamos mudando as nossas políticas contra assédio, a gente está fazendo. Aí vai para a mídia, anuncia um monte de coisas que estão fazendo, um monte de show, mas na hora de promover de fato a carreira dessas pessoas e esse show, ninguém faz nada. Deixa ele só lá na programação, o pessoal se identifica. Às vezes o show até tem um bom índice de audiência, mas não aparece para os membros da academia, que na maioria deles são brancos, homens, até hoje e tal. Né? A televisão Academy sempre teve mais diversidade do que a academia do Oscar, isso sem dúvida nenhuma, tanto com membros internacionais, como diversidade, né, de latinos e pretos e mulheres, enfim. Mas ainda não está ideal, porque você vê quem é indicado e quem ganha essas premiações. E o show foi muito mais do mesmo, foi muito chato, repetitivo, Jimmy Kimmel fazendo aquele papelão, se fingindo de morto, depois vem se desculpar, enquanto a menina, né, que ganhou o melhor roteiro da Abbott Elementary, faz o discurso dela de agradecimento, ele fica fazendo ceninha no palco, assim, ridículo, ridículo. Olha aí, de novo, homem branco, judeu, famoso, né, tipo, o retrato de Hollywood, é isso que eu estou dizendo, é o retrato de Hollywood, né, ali de novo, querendo roubar a cena da menina preta, jovem, que tá pela primeira vez na história do Emmy, tá ganhando a premiação naquela categoria, né? A menina mais jovem. Não, mas eu tenho que roubar a cena. Aí depois se desculpa, chama a menina no programa dele. Daí eu gosto muito dele, é o meu programa, assim, é o meu apresentador de late night shows, que a gente chama aqui, predileto. Mas aí faz aquela cena, se desculpa, faz piada disso, vai pra mídia, fica super arrependido, mas já rolou, entendeu? Ah, não vai acontecer mais? Claro que não, não vai acontecer mais. Como o Will Smith não vai bater de novo no carro, né? No Chris Rock. Beleza, mas e daí? Já aconteceu. Acho que tem que... Né? Mas aconteceu por quê? Porque não existe essa consciência, né, da diversidade. Porque não existe esse respeito ainda. Porque, né, The White Lotus ainda ganha de Dope Sick. Né? Então pensem nisso, assim, esses meus comentários, verdade seja dita, aqui a gente é autêntico, fala mesmo o que pensa, com todo respeito, aplaudindo os vencedores, respeitando o trabalho de todos os envolvidos, porque tem muita gente que trabalha arduamente, ganhando pouco atrás das câmeras para fazer esses shows brilharem. Então eu respeito muito essas pessoas, eu já fiz isso, já trabalhei com isso, eu sei como é que é, e não é fácil, precisa de uma equipe muito grande, que nunca aparece, e muita dedicação. Então, assim, meu amor para essas pessoas e parabéns a todos os envolvidos, porque esse, tudo que a gente vê no ar, tudo, absolutamente tudo, é um trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, sem, de novo, tirar o mérito de ninguém, porque são séries ótimas, são trabalhos brilhantes, são atuações incríveis, que já entraram para a história. Mas agora está na hora, gente, da gente botar a mão na consciência, né, e começar a, de fato, promover essa diversidade, a, de fato, assistir, fazer o nosso dever de casa e assistir mais conteúdo e não só ir pela campanha e pelo boca a boca. Esse é o meu recado para os membros da academia e também para os poderosos de Hollywood, né, que vamos respeitar e vamos investir, não vamos só produzir séries que celebrem a diversidade, mas vamos investir nelas para elas ganharem mais espaço numa premiação como a Emmy. E aí sim, quem sabe, o programa vai ficar mais interessante de assistir, não tão monótono. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo episódio do Verdade Seja Dita aqui no Hollywood. É aqui. Um beijo da Claudinha.